Presidente Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, primeiramente quero, como na sessão de hoje na Comissão de Direitos Humanos, numa sessão longa, mas muito significativa para nós, para o povo brasileiro, a comemoração sobre e as reflexões, os protestos que aconteceram no âmbito da comissão por conta do dia 19 de abril, data alusiva ao dia do índio. Ora, senhor presidente, quero também nesta sessão prestar minha homenagem à luta, à resistência e à rica história das populações indígenas do Brasil na formação desta grande nação. Os povos indígenas merecem o nosso respeito, a nossa solidariedade por conta desses séculos de resistência, de derrotas. Ao olharmos o Brasil do século XVI, olhar o Brasil do século XXI, nós temos uma história dura, triste, por conta do que viveu as etnias que moravam e que vivem e moram no nosso país. 19 de abril é um dia de reflexão, é dia de apoiarmos a luta dos povos indígenas, é dia de reconhecermos a importância dos povos indígenas. Vivo e sou senador pelo estado do Amazonas, estado que tem a maior população indígena do Brasil. População que vive nas fronteiras brasileiras. População que resiste à pressão econômica, à pressão cultural. Populações que continuam prestando serviços importantes para o nosso povo. Quero dizer aqui, para a nossa sociedade, quero dizer aqui que no Amazonas e na pessoa do Pedro Garcia, prefeito do PT, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, lá no extremo norte do Amazonas, eu quero saudar todos as populações indígenas, as etnias que vivem no meu estado, que vivem na Amazônia. Mas, senhor presidente, venho registrar o grande evento, o importante evento que aconteceu na cidade de Parintins, no Amazonas, no último dia 15 e 16 de abril, sexta e sábado passados, quando várias entidades, lideranças, militantes sociais estiveram reunidos para fazer um debate sobre a floresta. E quero ler aqui, senhor presidente, a Carta de Parintins, o grito da floresta acerca da discussão sobre o Código Florestal, que hoje é discutido não só aqui no Congresso Nacional, nesta casa, na Câmara, mas em todo o país. Passarei a ler, senhor presidente, o Grito da Floresta, assinado por várias entidades que militam lá na Amazônia e que representam etnias, organizações dos trabalhadores, de trabalhadoras no nosso estado, na nossa região. O evento tinha participação de representações sociais do Amapá, do estado do Amapá, do estado do Acre, de Rondônia, do Pará, Roraima e Amazonas. Diz o manifesto: Parintins, 15 de abril de 2011. Nas últimas duas décadas, o Brasil e o mundo vêm assistindo em tempo real à destruição da Amazônia, maior floresta tropical do planeta. Além da incalculável perda de biodiversidade e a destruição do meio de vida de milhões de pessoas que dependem da floresta, o desmatamento representa 61% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, nos colocando entre os maiores poluidores mundiais. Apesar da perda de quase 20% da Amazônia, o Brasil vem nos últimos anos mostrando cada vez mais que é possível resolver este problema de uma vez por todas. As taxas anuais de desmatamento na Amazônia vêm reduzindo sucessivamente, resultado do esforço da sociedade civil, de governos e mercados que fecham portas ao desmatamento, à invasão de terras indígenas e ao trabalho escravo. Tais avanços, contudo, podem ser completamente perdidos. Existe uma iniciativa de desmonte, senhor presidente, do Código Florestal Brasileiro em curso, disfarçada de modernização da lei, mas imbuída de uma lógica velha de desenvolvimento. A Lei de Florestas, datada de 1934 e fundamentalmente atualizada em 1965, é objeto de ataques de uma parcela da sociedade brasileira que busca duas mudanças principais. Primeiro, a anistia geral a desmatadores e a redução da proteção ambiental por meio da descentralização da lei e da redução das áreas protegidas dentro de cada propriedade. Na prática, isso será traduzido em aumento do desmatamento em todo o Brasil. As consequências do Código Florestal Ruralista são desastrosas para quem depende da floresta para se sustentar. Significa um tiro no pé da própria agropecuária brasileira, que precisa da floresta em pé para garantir o regime de chuvas e o clima que sustentam a produção. Por isso, neste grande encontro dos povos da floresta, nós, comunidades extrativistas, agricultores familiares, cientistas, ambientalistas e demais organizações reunidas, saímos em defesa da floresta, dos povos e da produção sustentável. Defendemos que a proposta da bancada ruralista não seja aprovada e que qualquer proposta para um novo Código Florestal inclua os seguintes princípios. Primeiro, tratamento diferenciado para a agricultura familiar, segundo a Lei 11.326 de 2006, incluindo os agricultores da Amazônia, de Várzea ou Terra Firme, que tem no equilíbrio ambiental um dos pilares da sua sobrevivência na terra, com apoio técnico público para recuperar suas áreas e gratuidade de registros. 2. Desmatamento zero em todos os biomas brasileiros, com exceção dos casos de interesse social e utilidade pública, consolidando a atual tendência na Amazônia e bloqueando a destruição que avança a passos largos no Cerrado e na Caatinga. 3. Manutenção dos atuais índices de reserva legal e áreas de preservação permanente, mas permitindo e apoiando o uso agroflorestal dessas áreas pelo agricultor familiar. Obrigação da recuperação de todo o passivo ambiental presente nas áreas de preservação permanente e reserva legal, não aceitando a anistia aos desmatadores, mas apoiando economicamente aqueles que adquiriram áreas com passivos para que recuperem essas áreas. Criação de políticas públicas consistentes que garantam a recuperação produtiva das áreas protegidas pelo Código Florestal, com a garantia de assistência técnica qualificada, fomento e crédito para implantação de sistemas agroflorestais, garantia de preços para produtos florestais e pagamentos de serviços ambientais, Dessa forma, pedimos ao Congresso Brasileiro que não aprove mudanças no Código Florestal que reduzam a proteção das matas nativas. E exigimos do governo brasileiro e da presidenta Dilma o cumprimento do compromisso por ela selado nacionalmente durante sua campanha e internacionalmente em Copenhague, de rejeição a qualquer proposta de anistia geral e de redução do desmatamento na Amazônia. Não há futuro sem florestas, senhor presidente. Não há florestas sem um código florestal que as proteja. Assina o manifesto a BONG, Associação Brasileira de ONGs, a ADIS, Associação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável, a PREMAVI, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, Associação Comunitária Agrícola e Extrativista do Aninga, Associação dos Moveleiros de Parintins, Associação dos Pequenos Extratores de Madeira de Parintins, Associação Paraense de Apoio das Comunidades Carentes, SEDAM, Centro de Estudos de Direito Ambiental da Amazônia, CENTRU, Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, CI, Conservação Internacional, Conselho Nacional dos Seringueiros, COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Consórcio dos Produtores Sateré Maué, Cooperativa Ecológica das Mulheres Extrativistas do Marajó, Crescente Fértil, CTA, FAOR, o Fórum da Amazônia Oriental, a FASE Amazônia, FETRAF, CUT, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, EMAP, o Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense, Greenpeace, GTA, o Grupo de Trabalho da Amazônico, IBDA, Instituto Brasileiro do Direito Ambiental, ICV, o Instituto Centro de Vida, IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil, IDC, Instituto de Estudos de Direito e Cidadania, Imaflora, Imazon, IMEV, Instituto de Madeira Viva, o Instituto Oportunidade Social, IPAAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o ISA, Instituto Socioambiental, Canindé, MAMA, Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia, Movimento Quatro Rios, Movimento Xingu Vivo para Sempre, MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Observatório Social, Oficina Escola de Luteria da Amazônia, Projeto Saúde e Alegria, Rede de Mulheres Empreendedoras da Amazônia, SOS Amazônia, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, Unipop, Instituto Universal Popular. Senhor presidente, são as entidades que nesses dois dias estiveram reunidas, estas entidades. Este encontro teve a presença, a participação da ministra de Estado do Meio Ambiente, a nossa ministra Isabela Teixeira, uma participação importante de estudantes, de jovens, servidores públicos do Estado, federal. Enfim, senhor presidente, considero que este grito, esta carta, possa contribuir com o debate aqui no Senado, possa contribuir com a discussão que ora estamos realizando. O Brasil todo faz o debate acerca do Código Florestal. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.